aí, ó, essas cabeças de miolo aí, não tem nada ali na cabeça, cabeça de vento, que não tem nada. O crime compensa. O crime compensa, eu vou cantar qualquer porcaria de música, vou colocar no YouTube, vou ganhar muito dinheiro, vou prosperar às custas sem ter que trabalhar. Só que o que eles talvez não saibam, por falta inclusive de cultura, é que por trás dele, ele fez esse sucesso porque ele teve uma organização criminosa por trás, ele teve o comando vermelho por trás, enfiando dinheiro nas músicas, enfiando dinheiro nas plataformas, e aí ele cresceu, o número de seguidores, com música, e a gente sabe como é que funciona. Só que essas pessoas que estão aí não têm a mínima ideia. Ah, eu vou abrir um Instagram, eu vou viver do Instagram, eu vou viver do YouTube, eu vou viver da arte, eu vou ver, e não é bem assim. A gente sabe muito bem o que está por trás dele. Como a gente soube aqui agora, 2, 3 semanas atrás, quando a Polícia Federal fez uma mega operação junto com o Ministério Público e colocou aí em xeque diversos pseudos, né, ou cantores que estavam ali envolvidos em organização criminosa, em lavagem de dinheiro e em tudo isso. Não é de graça que ele chegou e alcançou sucesso nas plataformas. Teve muito dinheiro, teve investimento e não foi de empresas idôneas, foi do crime organizado, do Comando Vermelho. E é por isso que essas pessoas estão aí querendo imitá-lo, achando que farão e vão fazer a mesma coisa sem ajuda monetária e sem ajuda do crime.
Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares para falar a respeito disso também, Diego. O Beraldo bem lembrou, né, que hoje, dia 1º de maio de 2026, faz exatamente 32 anos do dia em que faleceu um dos últimos, se não o último grande herói brasileiro, que era Ayrton Senna da Silva, né? O Ayrton Senna do Brasil, como foi batizado pelas narrações do Galvão Bueno, lá em Imola, no Grande Prêmio de Imola, na Tamburello, na Itália. E aí a gente vê esse contraste gigantesco, né? Quem as pessoas admiravam antigamente e quem os jovens estão admirando hoje em dia. Não é só o Oruan, não. Oruan, Mauro ao contrário. Mauro na contramão. Tem uma vida na contramão, né? Tem uma conduta na contramão. Se o Ayrton Senna tinha o tema da vitória, a música do Oruan deve ser o tema da derrota, né, Diego?
Exatamente, e o tema da derrota do Brasil, assim como o tema do Ayrton Senna era a vitória de todos os brasileiros, os temas do Oruan são a derrota do Brasil, como os meus colegas já amplamente expuseram aqui nos seus comentários. Eu queria pegar um gancho num trecho do comentário do Palumbo que eu achei muito pertinente, a respeito de como esse papel de colocar essas pessoas como ídolos nacionais muitas vezes não conta só com a falta de preparo intelectual da sociedade, conta também com um forte apoio do mainstream. O Beraldo lembrou o exemplo do que aconteceu a respeito de uma emissora, uma grande emissora, que homenageou o Oruan, inclusive, no prêmio de uma emissora parceira, mesmo tendo ele como padrinho o assassino do Tim Lopes. E o Palumbo falou sobre as redes sociais do Oruan, que permanecem ativas, com ele publicando de fato, inclusive no Spotify, onde ele publica suas músicas e recebe dinheiro pelas execuções das músicas também. A plataforma está em dia, o YouTube mantendo também o canal do Oruan, mantendo o canal dele ativo, com milhões de visualizações por mês. E um exemplo contrário, o youtuber Monark, por exemplo, que teve sua vida devastada pelo Estado brasileiro, que agora, recentemente, no começo de abril, o Ministério Público, inclusive, voltou atrás e disse que ele não praticou discurso de ódio no seu podcast que ele mantinha junto com o sócio. Tentou agora voltar para a internet, colocar um canal no YouTube. Ele só expôs o estúdio onde ele gravaria os episódios do canal. A plataforma derrubou o novo canal do Monark. Ele nem usa mais o nome de Monark, né? Disse agora que vai usar o seu nome de batismo. E os canais do Oruan, as redes sociais do Oruan, todas ativas, inclusive possivelmente com ele recebendo os proventos financeiros decorrentes das exibições das suas músicas. Então, nós vivemos de fato uma inversão de valores, uma grande derrota da sociedade brasileira. É muito triste. Eu, como pai de 3 meninas, você, como pai de 2 meninos, filhos pequenos, imagino que se preocupa com o futuro dessas crianças, vendo tantos jovens enaltecendo uma figura que não agrega absolutamente nada. O Oruan já deu entrevistas, eu já assisti algumas entrevistas dele. Ele mal sabe se expressar num português semi-correto. Ele tem dificuldade de fala, ele não sabe cantar, enfim, grava suas músicas amparado por todo tipo de tecnologia para que pareça que tem ali um mínimo de talento. E músicas, evidentemente, enaltecendo o crime organizado, enaltecendo o Comando Vermelho, a facção, seu pai. Enfim, é uma completa derrota. Não dá para chamar isso de cultura, não é nada contra o funk, o que eu estou falando aqui. mais especificamente sobre essas vertentes do funk que enaltecem o crime organizado, que enaltece a prática de crimes, que enaltece inclusive a violência contra a mulher. Eu vi um dado que é chocante, inclusive acho que foi hoje que eu vi, do top 10 do Spotify, cerca de 80% das músicas se referem a mulheres como prostitutas. Isso diz muito sobre a endemia de violência contra a mulher que o Brasil passa, justamente em razão dessa deterioração cultural entre os nossos jovens, entre as pessoas no Brasil de modo geral. Então, de fato, é um contraste muito triste saber que no dia de hoje nós temos o aniversário da morte de um ídolo como Ayrton Senna, que de fato trouxe orgulho para o Brasil, nos deu orgulho de ser brasileiros, mas que hoje os ídolos da grande massa, os ídolos da sociedade, do mainstream, são figuras como o Oruan.
O Diego está fazendo análise sobre a música do Oruan, porque ele tem autoridade. O Diego é cantor sertanejo de origem, para quem não sabe, pesquisa aí nas redes sociais. Você vai encontrar aí a música mais tocada do Brasil de São Bernardo do Campo. A música mais tocada do Brasil de São Bernardo do Campo de todos os tempos de 2010, não é isso, Diego?
O Koba também toca um violão, canta um pouco de música gospel. Vai lá nas redes sociais dele, tem um bom conteúdo nesse sentido lá.
E lá não tem funk não, viu? Não tem funk não. Vamos continuar falando aqui sobre segurança pública, porque os roubos e assaltos em plena luz do dia em São Paulo causam cada vez mais temor nos paulistanos. Na terça-feira, um policial militar foi baleado em Osasco durante uma tentativa de assalto. Ele estava de folga quando foi abordado por um ladrão disfarçado de entregador de aplicativo. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima estava aguardando na portaria do prédio quando o criminoso passou pela rua de moto, deu meia volta e abordou um agente com a arma em punho. A abordagem durou poucos segundos e o ladrão atirou a queima-roupa contra o policial, que caiu no chão ao lado de um carro e teve a sua arma roubada. Já nesta quinta-feira, ontem, mais um crime em plena luz do dia ganhou repercussão. A influencer Natália Valente, que possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, compartilhou momentos de terror durante um assalto na capital. Os criminosos chegaram em uma moto e renderam ela, o marido e um funcionário durante o desembarque do carro, levando relógios, alianças e outros itens de valor. Ao relatar o momento, Natália afirmou que só pensava em seu filho de 7 meses de idade, ficando quieta e imóvel para não acontecer nada pior. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo justamente todas essas imagens que a gente estava falando aqui há pouco. Olha ali, ó, chega de capacete o ladrão, arma em punho e pratica o seu crime à luz do dia. Não tem medo de câmera de segurança, não tem medo da claridade solar, não tem medo de nada. O Cristiano Beraldo.
Kobayashi, a gente vê dois assuntos que se conectam, né? Essa cultura do crime absolutamente difundida, que se torna parte do cotidiano das pessoas, especialmente em São Paulo. Eu gostaria de reforçar aquilo que o delegado Palumbo disse e colocar essa situação das favelas como uma situação gravíssima em que os principais atingidos, as grandes vítimas da situação que a gente vê do domínio do crime organizado nas favelas, são os próprios moradores das favelas. Essas pessoas que formam a vasta maioria daqueles que estão ali sendo obrigados a conviver neste ambiente dominado, essas pessoas têm que seguir vidas paralelas. Elas aprendem desde muito cedo que, quando elas estão ali, elas precisam seguir a lei do crime, a lei daquelas autoridades do crime, porque ali tem o tribunal do crime, que é muito rápido, inclusive. Quando saem daquele ambiente, tem que seguir as leis normais que todo cidadão ele precisa se submeter. Então, quando eu digo que precisamos acabar com as favelas, é para dar dignidade de vida a essas pessoas de bem. Aqueles que dominam essas áreas, aqueles que fazem do terror o seu modo de vida, essas pessoas têm que pagar com penas duríssimas. E a polícia precisa ter liberdade para combater e reagir diante desses marginais. É uma loucura nós termos agentes da lei, policiais militares e civis, que à medida que puxam as suas armas e enfrentam a tiros um marginal como esse que vimos nas imagens, sujeito que ao identificar que está assaltando um agente da lei, ele simplesmente dispara para matar e rouba a arma. Esse tipo de gente tem que ser eliminada antes que elimine os agentes de segurança, antes de fazerem o mal a um cidadão de bem. E o que me impressiona, Kobayashi, é que São Paulo está numa situação muito preocupante. Eu estou em alerta, porque teremos uma eleição difícil esse ano. Não se pode brincar com a ameaça de termos no Palácio dos Bandeirantes representantes que lidam de forma pacífica com os criminosos que tomaram conta de tantas áreas de São Paulo. E o atual governador precisa ter consciência de que a sua grande vitória como gestor do Estado está no combate ao crime. O governador tem que ter números a apresentar da redução de carros blindados, por exemplo. São Paulo não pode mais ser a capital mundial do carro blindado. Nós não podemos mais conviver nesse cotidiano de sermos assaltados à luz do dia, como se não tivesse absolutamente nenhuma consequência. Que cidade é essa em que se puxa uma arma, coloca na cabeça de uma pessoa de bem, um pai de família, uma mãe de família, para levar um celular, uma aliança, um carro, seja lá o que for? Isso é sintoma de uma cidade, de um estado doente. Por isso eu faço um apelo aqui ao governador. Governador Tarcísio, não perca tempo falando de Times Square de São Paulo, não. De letreiro de LED. Isso é distração para o senhor. Deixa esse assunto com a prefeitura, que é a quem pertence. Vai caçar e matar bandido, que é isso que a população de bem espera do senhor.
Deixa eu chamar aqui também o Bruno Musa para falar a respeito disso, porque é uma grande preocupação. No ano passado, Musa, a gente viu o assunto da segurança pública superando todos os outros e se tornando a maior preocupação do brasileiro. De lá para cá, a gente viu uma certa alteração envolvendo a preocupação também com a situação da corrupção, né? O assunto combate à corrupção voltou à tona depois de 10 anos, veja só, depois de 10 anos com os casos do INSS, do Banco Master, aparentemente se igualou, até superou a segurança pública, mas ainda assim, principalmente para quem mora em grandes centros, em grandes metrópoles, ainda há um senso de insegurança terrível. Fala a sua opinião sobre isso, Bruno Musa.
Veja, você, antes de passar a palavra para o Beraldo, Cobal, você falou... abre aspas aqui, medo é que o assaltante aí não tinha medo da câmera, nem da claridade solar, nem medo de nada. E vamos tentar trazer um pouco do porquê que isso acontece. Primeiro ponto, eu concordo muito com o Beraldo falou, que é o sintoma de um estado doente. Mas por quê? Vamos tentar aprofundar um pouco em relação a isso. Nós vivemos hoje num país comandado por décadas por uma mesma mentalidade completamente torta. E essa mentalidade tem a ver com o que nós já debatemos aqui outras vezes, que é uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela não leva em consideração o indivíduo. Ela coloca o coletivo antes de tudo. E, portanto, o indivíduo perde valor. Só que nós somos seres onde, se cada um de nós atuarmos individualmente para prosperar, o coletivo vai melhor. Portanto, a menor unidade é o indivíduo e ela... vai melhor o coletivo se o indivíduo, todos os indivíduos estão bem. Isso significa que numa visão de mundo onde você acredita que o indivíduo não vale nada, portanto, se o meio externo favorece que você pratique crime ou justifica um crime, essa visão de mundo é completamente errada, porque você vai justificar absolutamente tudo. Eu posso fazer qualquer prática imoral ou ética ou antiética uma vez que eu tive uma externalidade e assim eu justifico que eu, como indivíduo, posso transgredir as regras, não respeitar a propriedade privada, tomar forçado aquilo que é do outro, uma vez que eu sofri essa externalidade, uma visão torta, uma visão míope e uma visão completamente defasada da realidade. Então, essa visão de mundo comanda o Brasil e as gerações que hoje estão aqui, entrando agora no mercado de trabalho ou praticando crime, nasceram com esse tipo de visão. E isso permeará a própria vida dessas pessoas durante um bom tempo. Por isso, a mudança do Brasil, ela ocorrerá em algum tempo. Só que a gente primeiro precisa parar de cavar, a gente continua cavando. O segundo ponto que dá para explicar essa visão de mundo vem até de um economista que eu sempre cito, que é o Gary Becker, que ele foi prêmio Nobel em 1992, fazendo uma quantificação do prejuízo social por conta da criminalidade numa sociedade. Segundo dados do Fórum da Segurança Pública, o Brasil perde mais de R$1 trilhão por ano. Isso dá algo como 8, 9% do PIB, por conta de todos os crimes. Crimes e corrupção. Absolutamente tudo. O setor privado gasta por volta de R$170 bilhões por ano as empresas para tentar não ser vítima, esse sim, vítima dessa corrupção e dessa criminalidade que tem no Brasil. Dito tudo isso, o que que Gary Becker mostrou na tese que ele foi prêmio Nobel em 92? Que o crime funciona exatamente da mesma forma quando nós tomamos toda e qualquer decisão em nossas vidas. Nós fazemos o cálculo mental do retorno que a gente vai ter versus a probabilidade do prejuízo que aquele ato pode nos trazer. No Brasil, volto nas tuas frases iniciais, Koba. Medo de câmera, medo de claridade solar, nem medo de nada. Ele não tem medo de nada, porque o cálculo mental no Brasil hoje é muito óbvio do que demonstrou Gary Becker. Você pode praticar qualquer crime que você vai receber um carinho de uma juíza, sair numa audiência de custódia e ainda ser aclamado pela sociedade, saindo da cadeia como vítima de uma sociedade, uma vez que você justifica tudo aquilo que você tem de ruim na tua vida para justificar os seus crimes hediondos que você comete. Então, essa visão de mundo está completamente errada. Enquanto não entendermos isso, que essa visão, infelizmente, hoje permeia uma boa parte da sociedade, nós continuaremos trilhando no caminho errado.
Faz muito sentido, Bruno Musa, o que você está falando. Isso gera a impunidade, né? Eu quero chamar o delegado Palumo para falar a respeito disso também, porque é isso que motiva, né, o Palumo? Muitas pessoas a entrarem no mundo do crime, a continuarem no mundo do crime, é o cálculo do risco, né? O quanto é arriscado praticar um crime hoje? Primeiro, você vai ser preso. Se for preso, você vai ser solto. Se for processado, você vai ser ou não vai ser condenado. Se for condenado, você consegue recorrer para o tribunal, para o STJ, para o STF. Se vai demorar muito tempo para esse processo acabar, se não prescreve, se ele não fica sem punição no final das contas. A gente precisa pensar isso de uma maneira um pouco mais ampla, né, o Palumbo? Investimento na polícia militar, polícia civil para investigar, o sistema de justiça, as penas, né, Palumbo? Você que é nosso deputado federal, está lá em Brasília, sabe muito bem como tem projeto para melhorar, mas não anda, parece que isso não é colocado em votação, parece que não tem muito interesse disso para frente, Palumbo?
Infelizmente, você tem razão, Kobayashi. É uma luta, é uma batalha tremenda lá todos os dias. E o que faz essas pessoas entrar para o crime é a certeza da impunidade. 40, 50% sai na audiência de custódia. Então, um indivíduo de 20 anos que resolve pegar num revólver e roubar, ele vai ter lá 40, 50% de não ficar preso nem 24 horas. Para quem acha que não tem pena de morte no Brasil, tem sim. Basta ser policial, foi o que aconteceu. Olha essa situação que está passando agora na tela. Ele chega para entregar ou pegar um celular. Isso foi a mulher desse que chega com essa bag vermelha, já inclui para fazer o assalto, ele vai roubar, o policial tenta sacar, mas lamentavelmente o bandido acaba baleando esse policial. Então tem pena de morte, sim. E a gente tem que investir, em primeiro lugar, no ser humano, no policial. Não adianta a gente comprar viatura para todo mundo ver, se bem que aqui em São Paulo falta muita viatura, principalmente para a Polícia Civil, que está andando de blazer velha. O que tem boas viaturas aqui em São Paulo é a nossa Guarda Civil. Isso aí a gente tem que enaltecer e parabenizar os gestores pela atuação da nossa guarda, que está com um bom salário e também com boas viaturas. Diferente da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, que está capengando, é com tristeza que eu falo isso, porque ninguém pensa no operador de segurança pública, que é o policial. O policial não é um robô, o policial não é uma máquina, o policial não veio de Marte. Então, você começa pela escala 12 por 36. Ele sai dessa escala, ele vai para o bico informal. Quando ele não está no bico informal, ele vai para a ação delegada, que é o bico oficial. Cidades do interior que não tiver ação delegada, para o patrulhamento, Kobayashi. Isso, quem me relata, não é só praça, porque eu sou mais próximo dos praças, mas também oficiais me relatam isso. Se tirar a ação delegada, que é o bico oficial, a cidade para o patrulhamento. Nós temos um déficit de milhares de policiais militares, milhares de policiais civis. Nesse exato momento, delegacias estão fechadas aqui na cidade de São Paulo. Então, se você for roubado, você vai no DP, você não encontra o DP aberto, tem um policial lá servindo de zelador policial. Isso é uma vergonha no estado, na cidade mais rica do país. E aí você tem uma escala de trabalho horrorosa. Eu tive a oportunidade e falei pessoalmente isso para o governador, que algumas atitudes poderiam ter sido tomadas ou tomadas em favor de prestigiar quem está na linha de frente, que é o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o delegado de plantão, o escrivão, que leva muitas vezes a Polícia Civil nas costas, junto com os praças, que leva a Polícia Militar nas costas, o investigador. Mas como assim, delegado Paulo? Essa escala de trabalho 12 por 36 é horrorosa, poderia se mudar para 12 por 48, abrir mais concursos públicos, dando um salário alto. Não adianta pagar um salário de 5 conto para um policial, que ele vai embora. Não adianta pagar uma merreca para o delegado, que ele vai prestar concurso no estado vizinho. A maioria dos delegados passa no concurso e de 540, salvo engano, 30 saíram da academia de polícia, porque passaram em concurso para promotor, para juiz, ou prestaram em outros estados e foram embora do estado de São Paulo, que paga uma porcaria de salário. E aí a gente vem com essa escala, que acaba atrapalhando até a saúde mental do policial. Nós conseguimos aprovar essa semana, e eu sou um dos autores desse projeto, que é do Sargento Portugal, deputado federal pelo Rio de Janeiro, para que o policial tenha descanso. Ninguém merece uma escala como essa. Tem que ser no mínimo 12 por 48. Ah, mas delegado Palumbo, tem muita gente que trabalha assim. É, tem muita gente que trabalha assim, que não corre risco de vida, que sai da sua casa com a certeza que irá voltar. O policial, não. O policial anda armado. Ele tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira. Ele tem frações de segundos para decidir se reage ou não reage, colocando a vida de terceiros em risco. Ele anda armado, ele precisa ter descanso. E se você paga um salário pífio, ele vai fazer bico. Oficial ou não, ele vai fazer bico. E aí a saúde mental dele vai para o ralo. Ele fica esgotado, estressado. E é por isso que a gente vê alguns policiais aí exagerando, porque ele não aguenta mais. Eu falo isso porque eu converso com os praças diário. Você, eu acho que, salvo engano, você trabalhou muito tempo com a Polícia Militar. Me perdoe se eu estiver errado. Você sabe que eu estou falando a verdade. Então, a maioria dos governadores não investe no principal operador da segurança pública, que é o policial. Não é a viatura, não é o armamento. Não é nada disso, é o policial, nós temos que investir no ser humano. Esse projeto que foi aprovado agora foi para o Senado, e tomara que vire lei, e tomara que os governadores tenham vergonha na cara e não vá para Brasília fazer lobby para barrar esse projeto, porque eles poderiam fazer no âmbito dos seus estados, dar uma escala de trabalho mais digna, dar condição para o policial. Tem policial comprando farda, porque não se entrega farda, e eu tenho como provar, eu recebo no meu WhatsApp. Um policial militar falando para mim que recebeu uma farda 2 anos atrás e agora tem que comprar com o próprio bolso. Isso não é justo. Meses atrás, a gente viu na região de Campinas, policial militar revezando colete. Para quem não sabe, quando você usa um colete, ele tem uma capa e fica fedendo. Esse é o termo, fica fedendo, porque o policial ele vai suar o dia inteiro, ele anda no sol, ele fica com aquele colete que é pesado, vai suar. Você não pode entregar um colete desse e passar para outro colega. Isso não é... isso é insalubre, isso é um absurdo. E a gente vê no estado mais rico da federação. Então não adianta me vir com um monte de propaganda aqui, porque eu sempre vou agir com a realidade. E desafio qualquer autoridade falar que eu estou mentindo. Para quem não acredita em mim, é só dar um pulinho ali no DEIC, que investiga o crime organizado. Vai lá ver o estado das viaturas. Estão andando de blazer velha. Outro dia eu vi uma Paraty velha. Como é que você vai combater o crime desse jeito? Mas o principal mesmo, que você tem que investir, e é com urgência, é no ser humano, no operador da segurança pública, no policial. Principalmente aqueles que levam as polícias nas costas. Que, repito, soldado, cabo, sargento, tenente que está na rua. escrivão, delegado de plantão e os tiras que estão na rua, o policial penal. E aí a gente vê uma série de problemas internos acontecendo. Você não pode ter filhos, presentear um com um presente melhor do que o outro. Já aconteceu na gestão anterior e está acontecendo novamente agora. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. É só um exemplo. São filhos do atual governador. E a Polícia Penal também é. Você não pode dar um aumento de 10% para essas três categorias de policiais, militar, civil, científica, e se esquecer da Polícia Penal, que está sucateada. Nesse exato momento, tem um barril de pólvora prestes a explodir e só não explode por causa dos policiais penais que estão segurando esse barril de pólvora. Aí a gente pensa num presídio que tem 1.500, 1.800 presos, vai ter lá 30, 40 policiais escalados nesse feriado de... Não tem. E não é porque eles não querem trabalhar, porque não tem efetivo. Às vezes eles se controlam uma cadeia lá com meia dúzia de policiais penais. E aí eles ficam extremamente revoltados e com razão, porque eles se sentem desprestigiados. Um pai, que é o governo, que prestigia, mas não prestigiou como deveria fazer, porque prometeu e não cumpriu os melhores salários, com 10% para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Científica, e se esquece do quarto filho, que é a Polícia Penal, que está debaixo do mesmo guarda-chuva, e não dá absolutamente nada. É claro que isso vai criar uma revolta, vai criar um problema. E aí as pessoas vão tirando cada vez mais o pé. O policial de São Paulo, ele encontra-se desmotivado, ele se encontra extremamente chateado com as promessas de campanhas que não foram cumpridas e desvalorizado por tudo que eles vêm passando aí, não só desse atual governo, mas de décadas de governo anteriores também, que deixaram as polícias completamente sucateadas, falidas e mal pagas, Kobayashi.
Obrigado, Palomo. Só para esclarecer, fui sim, Palomo, fui da Polícia Militar como soldado temporário durante o período em que eu estava na Faculdade de Direito, lá em Presidente Prudente. Trabalhei no CPI 8, depois mais 2 anos no 14º Grupamento de Bombeiros. Inclusive, todos lá acompanham muito a Jovem Pan. Um abraço para todos eles. TV ligada nos quartéis aí na Jovem Pan, através da nossa filiada agora, na TV Aberta, lá na TV Fronteira também. Um abraço para todos eles que nos acompanham lá em Presidente Prudente e em toda a região. Olha só, o governo voltou a emprestar dinheiro através do BNDES para outros países. Vamos falar sobre isso logo depois de um rápido intervalo comercial. Sai daí, a gente já volta.
Rede Jovem Pan News.
Janeiro de 2027. A medida que será votada nos próximos meses deve atingir plataformas como Facebook, Instagram e TikTok. Ao anunciar a iniciativa, o governo afirmou que estudos científicos apontam para impactos negativos do uso excessivo de telas no desenvolvimento infantil. Segundo o primeiro-ministro do país, muitas crianças relatam cansaço com a pressão social e com as comparações constantes nas plataformas. Essa discussão sobre restrições ao uso de redes sociais por menores cresce em diferentes países.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Política é meio complicado de explicar, mas quando faz diferença você vê. Na rua asfaltada, no transporte que funciona, na sensação de segurança.
Em Cotia, trabalho é compromisso. Resultado que já aparece na gestão de Wellington Formiga. Um jeito trabalhista de fazer política.
A real é que política não precisa ser complicada, só precisa funcionar.
Trabalhismo, a força do PDT em São Paulo.
Bar do Nico. Sopas, capelete em brudo, creme de queijo, caldo verde, sopa de mandioquinha, de palmito, de feijão. Dentro do pão italiano? Melhor ainda. Tudo bem quentinho, como essa novidade do Bar do Nico. Venha aproveitar o que o inverno tem de melhor. Isso sem contar com a tradicional feijoada, servida às quartas-feiras e aos sábados. bardonico.com.br. Mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
A Jovem Pan FM, no pódio. Agora é top 3 em audiência na Grande São Paulo. Uma conquista que não vem por acaso. É resultado de quem sabe falar com milhões e a cada dia, mais gente sintoniza a Jovem Pan FM em 100,9. Um movimento que acompanha o crescimento de quem já vinha fazendo barulho. Agora mantém a força e amplia a presença. Somos 2,45 milhões de ouvintes únicos sintonizados na Jovem Pan. A maior do Brasil.
19 horas e 38 minutos, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo, na nossa rede de rádios. Sou Nelson Kobayashi e sigo aqui com o Diego Tavares, com o delegado Palumbo, com o Cristiano Beraldo e com o Bruno Musa, repercutindo os principais assuntos. E veja este assunto. O governo Lula decidiu retomar empréstimos para outros países via BNDES, mesmo diante da tentativa do Brasil recuperar valores bilionários de dívidas não pagas por Cuba e Venezuela. A reabertura da frente de financiamento externo acontece devido a uma lei sancionada. Vamos voltar aqui, ó. A gente está falando sobre a situação da reabertura da frente de financiamento externo que acontece devido a uma lei sancionada pelo presidente que autoriza empréstimos para exportação de serviços de engenharia, prática amplamente utilizada nas décadas anteriores e que foi interrompida depois da Operação Lava Jato, que atingiu grandes empreiteiras. Atualmente, a Venezuela deve mais de US$1,2 bilhão ao Brasil, enquanto Cuba acumula cerca de US$676 milhões em atrasos relacionados a obras financiadas pelo banco. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares para falar a respeito dessa prática. Diego, qual é a empresa, a pessoa que volta a emprestar dinheiro para o caloteiro?
Exatamente, Kobayashi. Essa é a grande dúvida que fica, mas aqui no Brasil parece ser a terra da memória curta, né? Isso não faz, o que você está dizendo aí, o que você está repercutindo para a nossa audiência, isso não faz 30, não faz 40, não faz 50 anos, isso foi ontem. Nós ainda temos dívida de calote, como você disse muito bem, de Cuba, de Moçambique, da Venezuela, principalmente, mais de 1,3 bilhão de dólares, que não foi recuperado, dinheiro dos nossos impostos que foi emprestado para esse país e que não voltou. Isso fora o que aconteceu, que foi elucidado pela Operação Lava Jato, dinheiro que financiou obras no exterior, que obras que foram realizadas por todas aquelas empreiteiras envolvidas no maior escândalo de corrupção, até o momento, pelo menos, da história do nosso país, dinheiro dos nossos impostos também, mandado para fora para voltar por vias escusas para dentro do bolso dos brasileiros que eram entusiastas dessa prática. Eu me pergunto, diante dessa situação, diante desse histórico, qual que é o interesse em se retornar com essa prática de empréstimo a países vizinhos, sob o argumento de que isso pode promover o desenvolvimento regional. É um completo absurdo. Isso é chamar o brasileiro de trouxa, na nossa cara, sem ter medo de ser feliz, sem qualquer tipo de vergonha. É revoltante, principalmente porque esse terceiro mandato do presidente Lula será o mandato com o maior rombo fiscal médio da história do nosso país. Eles não estão mais tendo onde gastar dinheiro, estão arrecadando como nunca e estão gastando como nunca. E agora, claro, precisam encontrar uma forma, talvez, estou aqui só fazendo uma conjectura, olhando para o passado, olhando o que aconteceu no passado, de financiar os seus projetos políticos por intermédio desses empréstimos a países vizinhos. Então, é revoltante. Eu espero, mais uma vez, eu espero que tanto o Tribunal de Contas da União, o Parlamento, que todas as todos os organismos que nós temos competentes para isso, inviabilizem esse tipo de prática, porque é um absurdo que um país com tantos problemas estruturais como o Brasil, com o maior rombo na história das empresas públicas, com o maior rombo fiscal na história, acredite que possa ser o grande indutor regional aqui da América do Sul da atividade econômica de outros países vizinhos que também foram arruinados por governos populistas que são ideologicamente muito próximos do governo do presidente Lula. Então, essa prática não pode ser admitida, o brasileiro não pode normalizar esse absurdo.
Vou chamar aqui o nosso economista, o Bruno Musa, para falar a respeito desse tipo de conduta, Musa. O empréstimo do dinheiro do BNDES para outros países. A gente está falando sobre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas desenvolvimento de quem? De Cuba? Da Venezuela? Como é que é isso, hein?
É, vamos lembrar que esse dinheiro, vamos transformar, colocar os pés no chão, né? De quem é esse dinheiro? É seu? É meu? É nosso? É do pagador de imposto. E mais, esse dinheiro o governo capta pagando uma taxa de juros por ele. E ele empresta a taxas muito mais baixas, chamados créditos ou juros subsidiados. Então ele empresta ainda tendo um prejuízo em boa parte desse dinheiro com o montante de taxa de juros que ele remunera para quem o emprestou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele empresta a caixa perdido. Como é que você empresta, por exemplo, 1,2 bilhão para a Venezuela, que é o credor do Brasil? Como é que você empresta por volta de 676 milhões, sendo bem redondo, de dólares, para Cuba? Cuba, país que eu estive duas vezes, não tem o que comer, é a coisa mais triste. Venezuela, eu também estive três vezes, não tem o que comer em Cuba. Como é que você espera que esse país devolverá o teu dinheiro? É claro que aquilo é um financiamento a tudo que acontecia, e ideologicamente alinhado do governo do PT às práticas de governos autoritários. Isso aconteceu, por exemplo, com os mais médicos também, com o governo de Cuba, que depois foram descobertos várias irregularidades. Mas tem mais. Tem Angola, com, por exemplo, 4 bilhões de dólares entre 2002 e 2016. Moçambique também. República Dominicana. Enfim, são vários países. Gana, Guatemala. Países que não devolverão esse capital. Então, o que nós vimos foi um financiamento por parte da população brasileira, uma vez que esse é dinheiro do pagador de imposto, para governos autoritários ideologicamente alinhados ao governo de turno no Brasil, que esse turno está durando muito tempo. Só que tem um porém. Se nós tivéssemos superávit, dinheiro sobrando, mesmo assim não se justificaria para esse tipo de país. Mas nós temos uma população, como eu falei, quase 50% sem acesso a esgoto. Uma população que 30% é analfabeto funcional, claramente, você tem problemas na qualidade da educação. Um problema é você atingiu 3 milhões de pessoas na fila do SUS esse ano, mas ao longo dos últimos anos também foram sérios problemas. Problemas de infraestrutura, problemas de pouca competição, problemas de atraso, de falta de investimento em produtividade, enfim, problemas sérios de um país pobre como é o Brasil. E mesmo assim, nós resolvemos emprestar para países autoritários e para países que não devolverão o nosso dinheiro. Nós fomos, mais uma vez, obrigados a financiar governos ditatoriais.
Aí, a manifestação do Bruno Musa sempre nos ajudando a entender todo esse cenário econômico. E aí, Musa, quero te devolver a palavra para você falar sobre outros assuntos de economia, agora aqueles que nos interessam. Como é que a gente pode entender melhor todas essas palavras difíceis, todos esses termos da economia, entender e começar a praticar para a gente começar, de alguma maneira, a se beneficiar também desse universo da economia. Tem um encontro contigo aí nos próximos dias, não é isso?
Tem. Dia 9 de maio, serão 5 horas ao vivo no Zoom para a gente falar justamente disso. Veja, eu citei agora aqui, Cobá, exemplos de empréstimos que foram realizados desde 2002. Tudo isso é um ciclo econômico. No começo, tudo parece muito bem. É como se os agentes econômicos somos míopes. A gente enxerga os benefícios no curto prazo, mas não os malefícios no longo prazo. Só que o longo prazo, ele chega. E chegou, porque o ciclo econômico costuma durar seus 15, 20, 25 anos. Eu mencionei 2002, 2026. Agora, um ciclo chegou. Um ciclo de endividamento das empresas, endividamento das famílias, endividamento da máquina pública, que deteriora o nosso poder de compra. Então, o que nós vamos tentar fazer é colocar isso numa forma mais simples possível, ou seja, desmistificar todo esse processo de ciclo econômico para entender como a gente se protege, como que a gente consegue tirar benefício disso. Não é nada de aplique e ganhe taxas fora do real e fique rico, isso não existe, não caia nessa. Mas interpretar o ciclo econômico para que você consiga aprender a se proteger de tudo isso que está acontecendo. Afinal de contas, por exemplo, empréstimos como esse que a gente falou do BNDES são externalidades, a gente não controla, mas a gente precisa aprender a se proteger, senão, caso contrário, nós pagaremos essa conta. Então, dia 9 de maio, estaremos 5 horas ao vivo pelo Zoom, junto, tirando todas as dúvidas, o QR Code está na tela e o link está no newcursos.com.br. Nos vemos lá no sábado que vem, não amanhã, no próximo dia 9 de maio.
Bom, eu vou participar para entender melhor todo esse cenário da economia. Estarei lá também, farei a minha inscrição. E para você que nos ouve pela rádio, Niucursos é niucursos.com.br. Você já vai ver lá o rosto do Bruno Musa, a inscrição para você estar com ele. E comigo também, vou participar no dia 9 de maio. Mas eu vou estar lá participando como você, aprendendo. Bruno Musa na Niucursos. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Beraldo para falar a respeito do tema que a gente estava comentando, Beraldo. O BNDES voltando a emprestar dinheiro para Cuba e Venezuela. A gente está vendo a situação econômica de Cuba, né? Depois de tudo que vem sofrendo aí em relação às restrições todas, a situação lá não está das mais fáceis, pelo contrário, está caótica. E a situação de Venezuela, depois da queda de Nicolás Maduro, uma ainda muito tímida tentativa de reconstrução do país. E é para esses países aí que o BNDES pode voltar a emprestar dinheiro, Beraldo.
Olha, Koba, a esquerda brasileira ela sempre teve uma relação inicialmente romântica com as ditaduras de esquerda e depois que a esquerda brasileira assumiu o poder, essa relação virou uma relação de negócio. Nós tivemos, durante a gestão do próprio Nicolás Maduro, uma série de intervenções e parcerias que foram feitas do Brasil na Venezuela para sustentar, para apoiar projetos absolutamente absurdos do Nicolás Maduro. E o Nicolás Maduro, ao mesmo tempo, fez gestos também à esquerda brasileira, como, por exemplo, receber ali com tapete vermelho o MST, dizendo que ia fazer ali uma parceria com o MST e por aí vai. Só que, para mim, muito pior do que o dinheiro que é perdido está o fato de termos no Brasil a chancela do atraso que não é resolvido com os instrumentos que o próprio Brasil tem e que deveria ser suficiente para se ajudar. Porque, Koba, se nós observarmos o que acontece na ligação rodoviária, que o Brasil continua sendo um país dependente das rodovias, a ligação entre São Paulo e Curitiba, por exemplo, é inexplicável termos a ligação entre duas das mais importantes cidades do Brasil, especialmente porque esta é uma rota que conecta São Paulo, que é o polo industrial do país, ao Sul e ao Mercosul. E nós temos na Régis Bittencourt essa vergonha. Eu já falei aqui algumas vezes e repito, é inconcebível que em 2026 nós tenhamos estradas federais no Brasil que conectam os principais polos produtivos e consumidores, onde você tem que ir a 40 por hora, porque até hoje existe uma curva perigosa que não foi corrigida, um viaduto que não foi construído, um túnel que não foi perfurado. E, com isso, o atraso vai se consolidando no dia a dia. Porque, além das vidas perdidas com os acidentes completamente evitáveis nessas estradas, nós temos um Brasil que não se move. Um caminhão que demora 8, 9, 10 horas para ir de São Paulo a Curitiba deveria fazer essa mesma viagem em 3, 4 horas. E, se isso acontecesse, teríamos menos caminhões rodando, motoristas trabalhando de maneira muito mais equilibrada e saudável, a economia pujante se desenvolvendo. E este é um pequeniníssimo exemplo da nossa total ineficiência e atraso de infraestrutura que o BNDES deveria financiar a solução. Nós não temos integração de trem para lugar nenhum. Falam da ligação, vamos fazer um trem entre Rio e São Paulo, isso é projeto do PT. Devíamos ter um trem para ligar o Brasil à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, ao Paraguai, para aproximar de fato as nações, as economias, fortalecer a nossa região. Não dá dinheiro de graça a fundo perdido para Cuba e Venezuela. Só vai financiar o atraso. Aliás, eu só termino aqui dizendo, Kobayashi, agora que os Estados Unidos estão assumindo as rédeas da Venezuela, o Brasil vai se meter lá para quê? Para financiar coisa boa que não é.
E acompanhando. Olha só, caça às bruxas no governo. Isso já tem repercutido. A gente vai entender melhor tudo isso logo depois de um rápido e último intervalo comercial aqui em Os Pingos nos Is.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras, no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato. Móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. M Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
95,9. Jovem Pan. A rádio de São João da Boa Vista.
Presente em São João da Boa Vista, região. E no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan. Number
one. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Informação e música. Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Recado que o governo dá quando ele tem uma medida como.
Como MDB e PP se uniram à oposição para enfraquecer Lula, outro grupo fala em omissão dos próprios petistas. Os principais alvos dentro do governo foram o líder do Senado, Jacques Wagner, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que são acusados de não avisar o presidente sobre a movimentação de Alcolumbre para barrar Messias e nem impedir a votação. Integrantes da oposição também afirmam que contaram com o apoio de governistas na votação secreta, elevando ainda mais a tensão e a busca por traidores. Quem foi o culpado? Vamos lá, tem um minutinho, um tweet para cada um. Diego Tavares.
Olha, Kobayashi, é aquela história, quando um barco começa a afundar, os ratos são os primeiros que pulam fora. É o que está acontecendo com o governo Lula, um governo que ao longo dos últimos 3 anos não conseguiu entregar as principais promessas que fez quando do curso das eleições anteriores, um governo que tem dificuldades de governabilidade desde o seu primeiro dia até hoje, não consegue construir uma base, a despeito de ter rifado espaços importantes, de ter feito todos os esforços. Enfim, o que nós temos em relação ao governo Lula 3 é simplesmente um não governo, um modelo ruim de gestão. Não adianta ficar procurando o culpado agora. O culpado é o próprio governo que até o momento não conseguiu se organizar.
Não vai dar tempo de muita coisa, vai ter que ser 15 segundos de cada um. Vai lá, Cristiano Beraldo.
Koba, a pergunta que fica é se quem está decepcionado é de fato o presidente da República ou se essa decepção ficou só por conta do Messias e, no fundo, o que existia ali no bastidor era uma negociação mais ampla em que Messias ficou só como carne de piranha.
Bruno Musa.
Pois é, realmente a gente começa a ver uma deterioração em torno daquele núcleo que se diz mais próximo ao presidente. A coisa começa a afundar e aí o que mais interessa agora é a política e o poder pelo poder. Então, grande parte provavelmente caindo fora.
Para fechar, Palumbo.
Como eu acho, o Centrão não trai ninguém. O Centrão vai para onde é melhor para eles. É natural. Se o governo quer achar um culpado, ache na sua própria casa.
Tá aí. Não dá tempo de mais nada. Eu quero agradecer ao delegado Palumbo, Bruno Musa, o Cristiano Beraldo, o Diego Tavares e a você que esteve conosco durante toda essa semana, comigo especialmente ontem e hoje. Na segunda-feira, o Daniel Caniato está de volta. Tenham todos uma ótima noite, um excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Brasil's number one hit music station.
Jovem Pan. Now let go of everything I I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can to get. Just papers don't rain me.
Jovem Pan.
Take it to the floor. Ooh, you gotta get down.